a Autoridade Tributária está a elaborar um parecer no sentido de ver se realmente é devido ou não é devido. O Sr. Primeiro-Ministro disse aqui isso também, aliás perguntou-me, não acredita na Autoridade Tributária, não confia na Autoridade Tributária? Pois bem, passou quase um ano. Isto aconteceu em dezembro e estamos em outubro. A Autoridade Tributária ainda não foi capaz de apresentar um parecer que o Movimento das Terras de Miranda conseguiu elaborar numa semana e um parecer de alta qualidade técnica. Uma semana! A pergunta, aliás, que deu origem até a um processo disciplinar, porque houve um técnico da AT que colaborou num parecer que dizia que a EDP tinha de pagar impostos. Bom, a pergunta que eu faço é, na Autoridade Tributária, estão todos doentes? Acabou o toner lá nos serviços? Estão de quarentena desde que começou a pandemia? Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro não acha esquisito que, devolvidos 11 meses, a Autoridade Tributária não conseguiu produzir um parecer, quando até tem lá um técnico, provavelmente encostado, que faz aquilo numa semana. Vai é dizer que a EDP tem de pagar. Portanto, a pergunta é se não acha esquisito e, por outro lado, quando é que vai aparecer esse parecer?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Sei que o dito processo disciplinar foi arquivado, e tanto quanto creio bem, porque não havia fundamento para o processo disciplinar. Relativamente ao andamento dos trabalhos da AT, efetivamente não lhe sei dizer a informação, mas o máximo que posso fazer é transmitir à senhora doutora Helena Borges a curiosidade que o senhor deputado aqui transmitiu de obter, saber em que data está prevista a obtenção dessa informação por parte da AT. Agora, vamos lá ver. Eu creio, senhor deputado, que se há dúvida que os portugueses não têm, é que a AT não perde uma oportunidadezinha de cobrar um cêntimo que seja devido e que possa cobrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra ao senhor deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O interesse e a curiosidade não é minha. Eu penso que o interesse e a curiosidade é de todos os contribuintes que a AT faz pagar. Que a AT faz pagar os impostos com a carga fiscal que sabemos e que agora para um grande, que é a EDP, 150 milhões, 130 milhões de imposto de selo, essa coisa é uma bagatela. Não consigo entender e, portanto, eu agradecia efetivamente que a doutora Helena Borges, parece-me o nome, dissesse aos seus técnicos que convinha andar, até para depois confrontarmos os dois pareceres. Aquele que está muito bem elaborado e que diz que tem de pagar, para vermos como é que estará elaborado um outro, que eventualmente vai dizer que não tem de pagar. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu trago aqui uma outra questão mais importante, muito mais importante se nós formos olhar em termos numéricos. Esta agora eram cerca de 150 milhões, esta que eu vou falar é de 4,5 mil milhões. O Governo reverteu a privatização da TAP e que é um erro que estamos todos a pagar forte e feio. Reverteu a privatização de uma empresa falida, uma empresa que dá regalias enormes e que sempre viveu dos nossos impostos. Podia dar as regalias e pagar aqueles salários que todos quer pagar, se fosse uma empresa lucrativa e não vivesse dos nossos impostos. Mas vive dos nossos impostos. E este Governo passou. Tenho aqui. 2016, 2 milhões de euros. 2017, 55 milhões de euros. 2020, 1,2 mil milhões de euros para a TAP. 2021, no Orçamento de Estado, 970 milhões. 2022, anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças, mais 1.000 milhões. Programados já estão para o mesmo 2022, 500 milhões de euros de um aval que de certeza que a TAP não vai pagar. Em 2023, mais 400 milhões de euros de outro aval que a TAP não vai pagar. E em 2024, 400 milhões de euros de outro aval que a TAP não vai pagar. Sem avales, 3,2 mil milhões. E o que conta com avales, que é aquilo que vamos pagar, 4,5 mil milhões de euros. Acresce que a TAP se comporta autenticamente como uma empresa regional, abandonando o país, não prestando qualquer serviço público, olhando apenas para o aeroporto de Lisboa. O setor exportador está no norte, A imigração fundamental dos anos 50, 60, 70 está para a França e para a Alemanha no Norte, portanto, famílias que estão lá têm família cá e que precisam do serviço da TAP. O turismo está no Norte, mas está também na Madeira, está nos Açores, está no Algarve, nada. Açores, Madeira, Faro, Porto, nada. É receber o dinheiro dos nossos impostos nesta dimensão absolutamente brutal e, ao mesmo tempo, não prestar qualquer serviço público e abandonar pura e simplesmente o país. Isto é, Sr. Primeiro-Ministro, em minha opinião, uma dupla falta de respeito pelos impostos dos portugueses. É uma falta de respeito porque é uma monstruosidade e é uma falta de respeito porque vão pagar todos os portugueses estes 4,5 mil milhões de euros. Os de Bragança, os de Faro, os da Ilha da Graciosa, os da Ilha do Corvo, os de Porto Santo, todos vão pagar. E vão pagar, em média, 4,5 mil milhões de euros. A dividir por 10 milhões de portugueses, dá em média 450 euros a cada um. Ou seja, há portugueses que vão pagar 2 mil, 3 mil, 4 mil euros para a TAP, por conta dos outros que, por parques de rendimentos coitados, só vão poder pagar 20 ou 30 euros. Mas, em média, todos vão pagar, apesar da TAP só olhar para uma parte do país. Portanto, a minha pergunta, uma, são duas. A primeira é saber o seguinte, 4,5 mil milhões de euros já estão garantidos. 450 euros a cada português já estão garantidos. A minha pergunta é só isto? Tenho a certeza que é só isto? Garante que é só isto? Ou ainda vamos ter mais? Primeiro. Segundo, apesar de dar este dinheiro todo, o Governo não se vai impor à TAP e não vai dizer que eu presto serviço público ou olha para o país como um todo ou então isto ultrapassa tudo aquilo que é minimamente admissível?
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Eu creio que a melhor demonstração da importância da reversão parcial da venda da TAP, que fizemos logo no final de 2015, princípios de 2016, ficou bem demonstrada da TAP não ter sido arrastada nas vicissitudes que afetaram o principal investidor privado da TAP. Se não tivéssemos tomado uma posição de controle como tomámos em 2016, com as vicissitudes que aconteceram ao Sr. Nilman noutros mercados, porventura teria acontecido à TAP o mesmo que aconteceu às outras empresas do Sr. Nilman e agora não tínhamos por isso simplesmente TAP. Sei que o Sr. Deputado não aprecia a TAP, acha que os trabalhadores da TAP ganham demais, têm direitos em excesso. Bom, a verdade é que no momento em que temos a maior crise mundial da aviação civil, nós temos neste momento a TAP em recuperação da sua atividade, temos os trabalhadores da TAP a dar um esforço muito significativo do seu próprio vencimento para ajudar à recuperação da empresa e a nossa convicção que estão criadas as condições para que até ao final deste ano a Comissão Europeia viabilize totalmente o plano de reestruturação da TAP, que responderá àquela exigência fundamental dos portugueses. Continuarmos a ter uma companhia que assegure a nossa autonomia estratégica no quadro da aviação civil, o que é absolutamente indispensável para um país que tem a posição geográfica que Portugal tem. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra, continua, aliás, no uso da palavra, o Sr. Deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar PSD.
Sr. Primeiro-Ministro, a TAP viveu sempre dos impostos dos portugueses. E, portanto, a TAP não tem um problema pontual relativamente ao ano 2020-2021. Viveu sempre. E, portanto, o ano de 2020, quando tínhamos de meter este dinheiro todo, e vamos lá ver se não é mais, era a altura certa para abrir uma empresa a sério e não uma empresa cheia de vícios carregada atrás. É esta a minha opinião. Mas já agora, deixe-me dizer, tenho mais uma pergunta a fazer e que tem a ver com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro agora disse, que é o seguinte. O Governo tem algum plano B para a TAP no caso da Comissão Europeia não permitir esta orgia financeira na TAP? Que vai o Governo fazer se a Comissão Europeia disser não?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Desculpará, mas ao contrário do que disse, desde os anos 90, praticamente, E esta crise, o Estado não injetou dinheiro na TAP e estava, aliás, impedido de injetar dinheiro na TAP. E só pôde agora injetar dinheiro na TAP porque teve autorização expressa da União Europeia para o poder fazer. Porque senão, sem esta autorização da Direção-Geral da Concorrência da União Europeia, não podíamos ter feito esta injeção. Não é, acho, do meu ponto de vista, faz muito pouco sentido fazer a avaliação daquilo que foram os últimos anos e a execução do Plano de Desenvolvimento Estratégico da TAP, que foi desenvolvido entre 2016 e 2019, não tendo em conta que, obviamente, em 2016, 2017, 2018, 2019, ninguém previu, e verdadeiramente não era exigível que alguém pudesse prever a hecatombe do que viria a acontecer na aviação civil em 2020. Portanto, querer analisar à luz do que sabemos hoje em 2021, que aconteceu em 2020, relativamente àquilo que se planeou fazer antes de 2020, desculpará, mas não é rigoroso, porque ninguém, nem Vossa Excelência, previu que isto podia acontecer. Ora, aquilo que aconteceu à TAP é que a TAP foi apanhada nesta crise no momento mais crítico do seu plano de desenvolvimento. No momento em que, para além de ter consolidado uma posição única como o hub europeu do destino Brasil, de franco crescimento para o mercado da América do Norte, reforçando significativamente a nossa posição, a centralidade de Portugal nas ligações transatlânticas. Numa situação em que, graças ao trabalho da TAP, estávamos mesmo numa situação muitíssimo crítica do funcionamento do aeroporto, sucedeu-se aquilo que era inimaginável. Aquilo que só tínhamos vivido parcialmente em algumas regiões da Europa, a quando o vulcão da Islândia, que foi uma paralisação geral da aviação civil. Isso foi fatal, obviamente, para aquele plano de expansão da TAP, obrigou uma reorientação completa de um plano de reestruturação que está, neste momento, em discussão muito avançada com a União Europeia. Como Vossa Excelência já teve a oportunidade de, seguramente, ao longo da vida, desenvolver múltiplas negociações, como sabe, a pior forma de negociar com alguém é começar por admitir o insucesso da sua própria proposta e de que tem planos B, tem planos C, tem planos D. Ora, aquilo que compete ao governo português é apoiar a TAP na negociação com a União Europeia. É o que iremos fazer para a defesa dos interesses de Portugal, dos interesses portugueses, e neste quadro não há plano B, há plano A, que é o plano que apresentámos e que é o melhor plano para o futuro de Portugal e da TAP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Rio, pelo Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quando o Sr. Primeiro-Ministro diz que ninguém conseguiu prever a pandemia, que ninguém preveu a pandemia, é verdade. Mas houve outros que conseguiram prever o que é que acontece a uma empresa daquele género no futuro com ou sem pandemia. Sem pandemia foi o governo anterior que, e bem, privatizou a TAP. Estávamos fora disto se tivessem mantido isso. Depois da pandemia, outros países conseguiram prever o que poderia acontecer e deixam cair aquilo que não é viável para fazer uma coisa que é viável. O Sr. Primeiro-Ministro refugia-se aqui na questão da negociação, agora todos nós sabemos uma coisa, não há plano B. Ou seja, se a Comissão Europeia chumbar a tal orgia financeira, nós ficamos sem TAP e sem estes milhões todos que lá, entretanto, foram metidos. Mas eu vou colocar-lhe a questão, agora uma outra questão, que na prática eu acho que era uma questão que a deputada do CDS queria colocar e colocou de uma forma mais lateral. Perguntou se ninguém ia pagar mais IRS. Eu vou-lhe fazer a pergunta muito claramente, que era isso que eu penso que estava no espírito da questão. Pois, e não garantiu. A questão é esta. Portugal precisa... A equação é simples, isto é estratégico, absolutamente estratégico para a nossa economia. Portugal precisa de crescimento. Portugal não tem crescimento se não tiver investimento. Não há investimento se não houver capital. E Portugal tem escassez de capital. Logo, Portugal... E déficit na balança externa. Logo, Portugal precisa de acarinhar a poupança. É a única via para conseguirmos capital interno para o investimento que é preciso, para o crescimento que também necessitamos. Hoje a poupança é algo que não é minimamente acarinhado e por isso está muito baixo. Quem tem quem meteu as suas poupanças num apartamento e arrenda o apartamento, paga 28%